Washington DC.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América a partir de Washington, nesta terça-feira, 7 de abril. É o dia em que se iniciou a violência étnica no Ruanda, que levou ao massacre de cerca de 500 mil hutus. Foi em 1994. Lá fora hoje começámos o dia com chuva, mas agora temos o sol a brilhar e 22 graus centígrados. Ao microfone, na primeira meia hora, da hora e meia de emissão, está convosco o João Santa Rita. A produção é do Mariano Bartolomeu. Como sempre, começamos com os títulos das notícias internacionais. Na China, dá-se o primeiro dia sem nenhuma morte pelo Covid-19. O Japão vai declarar estado de emergência. Nos Estados Unidos, já há sinais de que a epidemia pode estar a abrandar. Sempre a primeira meia hora da hora e meia de emissão é dedicada à Angola. João Lourenço remodelou o governo. Temos opiniões diferentes sobre o significado e o impacto disso. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, vamos às notícias internacionais. As autoridades chinesas anunciaram que não se registou qualquer morte causada pelo coronavírus nas últimas 24 horas, a primeira vez que tal acontece desde janeiro. As mesmas fontes disseram terem-se registado apenas 32 novos casos da doença, todos em pessoas acabadas de regressar do estrangeiro. O governo chinês está agora a considerar aliviar ainda mais as restrições em vigor na província de Hubei, onde o vírus foi detectado pela primeira vez em finais do ano passado. A China registrou desde então 80 mil casos da doença e 3.331 mortes. O primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, declarou estado de emergência por 30 dias em Tóquio e 6 outras municipalidades. A Constituição japonesa, contudo, não dá poderes ao governo para impor quarentenas obrigatórias. O governo japonês aprovou, por outro lado, um pacote de 990 mil milhões de dólares para estimular a economia. Depois de quedas registadas nos últimos dias, o Ministério da Saúde de Espanha anunciou hoje que tanto o número de infecções como o número de mortes voltaram a aumentar. O número de infecções do coronavírus subiu 4,1% para um total de 140.510 casos, enquanto o número de mortes subiu 743 para um total de 13.798 mortos. O primeiro-ministro da Grã-Bretanha, Boris Johnson, que passou a noite na unidade de cuidados intensivos após um agravamento do seu estado de saúde devido ao coronavírus, não precisou de respirador, anunciou hoje o governo, num esforço para tentar acalmar as preocupações dos britânicos. Ontem à tarde, o seu estado de saúde agravou-se e, por conselho da equipa médica, foi transferido para a unidade de cuidados intensivos. Em todo o mundo, já morreram 75.538 pessoas e há 1.350.759 casos de infecção. Neste momento, os Estados Unidos são o país com maior número de mortes por dia, cerca de 1.000. Há 368 mil infectados. O número de mortes nos Estados Unidos atingiu 11 mil e mais de 40% registaram-se no estado de Nova Iorque. Contudo, registou-se uma queda nas hospitalizações e no número de pacientes em estado crítico. No continente africano, o número de mortes provocada pelo Covid-19 subiu para 487 nas últimas horas, num universo de mais de 10.075 casos em 52 países. No Quênia, o presidente Uhuru Kenyatta impôs uma proibição a movimentações para dentro e fora de 4 áreas infectadas pelo Covid-19, incluindo a capital, Nairobi. Na República Democrática do Congo, as autoridades encerraram a zona comercial de Gombe, em Kinshasa, por 2 semanas. Os eleitores no estado americano de Wisconsin estão a votar em eleições primárias do Partido Democrata e em eleições locais, depois do Supremo Tribunal dos Estados Unidos e o Supremo Tribunal Estadual terem anulado uma decisão do governador de as adiar devido ao coronavírus e de prolongar o voto pelo correio. Os tribunais rejeitaram a decisão do governador, afirmando que este não pode tomar essa decisão sem autorização da legislatura do estado, algo que esta se tinha recusado a fazer. O número de locais de voto foi, contudo, reduzido, com centenas de trabalhadores das estações de voto a recusarem-se em participar. mas registaram-se hoje longas filas de eleitores em frente aos locais existentes de voto. Os Estados Unidos anunciaram hoje a morte de Yusuf Jis, um dos líderes do grupo extremista muçulmano Al-Shabaab, através de um ataque aéreo feito na Somália na quinta-feira passada. O comunicado do Comando Africano das Forças dos Estados Unidos no continente, o AFRICOM, revela que Yusuf Jis foi um dos três extremistas mortos num ataque feito no ataque aéreo no centro da Somália. Os Estados Unidos dizem que Jis é um membro estruturante da Al-Shabaab, que controla partes da região central e sul da Somália e que frequentemente leva a cabo ataques na capital do país, Mogadishu. Na segunda-feira, as forças americanas mataram 5 membros da Al-Shabaab perto de Jilib, num outro ataque.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
O presidente João Lourenço efetuou ontem uma profunda remodelação ministerial. Isto poucos dias depois de ter reduzido o tamanho do gabinete ministerial de 28 para 21 ministros. Estas remodelações são vistas por alguns como mais um passo no rejuvenescimento da liderança do MPLA e o princípio do fim de uma geração política. Mas há também quem diga que tudo isto ocorre no momento errado e não resolve a enorme burocracia que ainda existe a nível governamental. Koke Mukuta.
Para o analista político Rui Candova, com esta modificação do aparelho governativo, João Lourenço responde a um apelo da sociedade angolana e que os jovens nomeados devem fazer diferente.
Dar uma nova roupagem ao governo do MPLA, que naturalmente já estava um pouco desgastado, já vinha de um par de anos, muitos deles trabalhando com o presidente Eduardo Santos, e agora nesta nova fase era imprescindível que João Lourenço colocasse de facto as suas pedras para poder desempenhar o seu exercício governativo. São muitos jovens e está-se-lhes dar a oportunidade para colocarem ao serviço da nação toda a sua competência técnica. Naturalmente vai ser importante aqui também saber interpretar a visão do líder do MPLA, que nesse caso é o Presidente da República. Portanto, o João Lourenço esteve muito bem, apesar de que esperava-se um pouco mais ao nível do seu olhar para a sociedade civil.
Já o jurista Albano Pedro entende que a nomeação de vários jovens no aparelho governativo pelo João Lourenço representa, por um lado, a entrada de sangue novo e, por outro lado, a retirada de uma geração que vem há muito tempo no poder.
Portanto, podemos estar com essas duas perspectivas. Por um lado, ir renovando o pessoal que trabalhou no executivo anterior e, por outro lado, ir introduzindo novas valências. Valências essas vão compondo a equipa do atual Presidente da República.
Albano Pedro é da opinião que não foi oportuna a alteração do aparelho governativo.
Num estado de emergência, como em que nos encontramos, normalmente não se fazem remodelações, porque as remodelações implicam sempre custos, porque há sempre estruturas para serem alteradas e há investimentos a serem feitos. Também perdem-se investimentos, portanto há muitos projetos que se tornam descontinuados e, portanto, num período de emergência, o que é adequado é sempre poupar recursos e imprimir esse recurso para as razões da própria emergência, no caso, para as razões que nos levam a enfrentar o Covid, porque temos um governo muito, muito obeso, muito gordo, e que não é gordo na parte dos ministérios, é gordo dentro da própria Presidência da República, que temos muitos órgãos e serviços desnecessários que fazem uma imensa burocracia dentro da Presidência. Estamos a falar, por exemplo, da existência desnecessária, do meu ponto de vista, de ministros de Estado, da existência desnecessária de vários secretários junto da Presidência da República, que respondem para várias áreas que também são áreas dos pelouros ministeriais. Portanto, do meu ponto de vista, não se fez nada para se poupar efetivamente aquilo que são os custos das despesas com o funcionamento do Estado.
Kokimukuta, Luanda.
A pandemia do Covid-19 vai ter um impacto devastador nas economias através do mundo. Angola não é, claro está, a exceção. Empresas estão paralisadas, o nível de negócios diminuiu. Mas o Teodoro Albano diz-nos agora, a partir do Lubango, que o governo deverá anunciar em breve um programa de ajuda a empresas e particulares. Teodoro.
Em pleno decurso da segunda semana do estado de emergência em Angola, na província da Huila, organizações empresariais e associações industriais alertam para as dificuldades que as empresas podem vir a ter em pagar os salários do mês de abril face ao layoff. Com os trabalhadores em casa, muitas empresas deixaram de produzir, mas o governo já avisou que estas estão obrigadas a honrarem os seus compromissos para com os respectivos colaboradores. Paulo Gaspar, presidente de direção da Associação Agropecuária Comercial e Industrial da Huila, APSIL, compreende que, em nome do bem superior vida, o estado de emergência se impunha, mas antevê um quadro sombrio para as empresas.
Sim, se não houver apoio efetivo, muitas vão fechar. Também há aqueles que vão mudar de ramo de atividade ou ramo de negócio, de acordo às oportunidades que vão aparecer no futuro, mas acredito seriamente que muitas empresas não vão suportar, não vão conseguir, principalmente as pequenas e as médias empresas. Essas são aquelas que estão mais expostas.
Para o representante local da Associação Industrial de Angola, AIA, na Huila, Francisco Chocolate, as consequências da situação vigente já se fazem sentir.
Empresas devem pagar os salários aos trabalhadores. Essas moagens devem pagar o custo que têm com a energia. E ao pagarem isto sem produção, obviamente que estão a encontrar dificuldade.
As preocupações das empresas são levantadas numa altura em que o governo de Angola pode anunciar a qualquer momento que deverá chamar de medidas de alívio ao impacto da crise do coronavírus sobre as empresas e particulares sob a Voz da América. As medidas prevêem, entre outras linhas, para o financiamento da produção nacional, projetos de modernização e de expansão de atividades com taxas relativamente baixas, com maturidade de até 2 anos. O Banco de Desenvolvimento de Angola, BDA, e o Fundo Ativo de Capital de Risco, FACRA, deverão suportar em grande medida o financiamento avaliado em vários milhares de milhões de kwanzas. Para o economista e especialista em finanças públicas Samuel Candundo, a serem materializadas são medidas que, não resolvendo, podem atenuar a crise das empresas a curto prazo. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Através do mundo, as autoridades dos diversos países debatem-se com o problema no combate ao coronavírus. O que fazer nas prisões? Por definição, são centros de possíveis alastramento muito rápido do vírus, devido à concentração de pessoas num espaço reduzido. Pois agora, a justiça angolana está a ponderar a libertação de cidadãos condenados a penas de até 2 anos de prisão para tentar desafogar as cadeias e impedir o contágio pelo Covid-19. Venâncio Rodrigues.
O porta-voz da Procuradoria-Geral da República, Álvaro João, disse à Voz da América que o Conselho Superior da Magistratura Judicial criou uma comissão multidisciplinar para refletir sobre a matéria, podendo vir a tomar uma posição oficial a respeito nos próximos tempos.
Há uma comissão criada, sim senhor, orientada pelo Conselho Superior da Magistratura Judicial, que intervém em vários órgãos do interior, através dos serviços prisionais, a Procuradoria, o Ministério da Justiça, os próprios juízes. Então, há um grupo que vão estudar alguns casos já de condenados, não é? Que também, dentro daquele espírito que tem tido penas de prisão, que a pena de prisão é aquela que vai de 3 dias a 2 anos, e, no entanto, nesse tipo de processo também vão ponderar e ver se for um delinquente, por exemplo, alguém que é habitual, perigoso, apresenta um estado de perigosidade, é reincidente, claro, que eles vão avaliar se importa soltar esse indivíduo nesta altura ou não. Pô-lo numa outra condição, a cumprir pena numa outra condição ou não. Então é o estudo que está a ser levado a cabo, mas isto sobre a égide do tribunal.
Com o mesmo propósito, o Procurador-Geral da República, Hélder Pita Gross, determinou a libertação de cidadãos em prisão preventiva ou alterar as medidas de coação pessoal aplicadas pelos magistrados do Ministério Público, segundo o porta-voz da PGR.
Orientou os procuradores todos para localizarem aqueles processos em que tenham aplicado a medida de prisão preventiva, que é a medida mais gravosa que pode ser aplicada. No entanto, o procurador orienta que nesses processos em que, pela gravidade do crime, pela própria personalidade do delinquente, alguns fatores a considerar, os procuradores podem rever as medidas aplicadas. Por exemplo, se num processo vê que é um processo que ele pode substituir a prisão preventiva pelo termo de identidade de residência ou por obrigação de não saída de Luanda, do país, alguma coisa, ou prisão domiciliar. Então, ele pode substituir esta medida, que é da prisão preventiva, por outra mais branda. Mas o objetivo é retirar o aglomerado da população prisional.
Esta medida já está, entretanto, a ser aplicada em algumas regiões do país, numa altura em que Angola registra, desde domingo último, 16 casos positivos. Venâncio Rodrigues, a partir de Luanda, para a Voz da América.
Através de Angola, continuam a aumentar as queixas, se não mesmo o desespero, das populações mais pobres, impedidas de garantirem meios de subsistência pelas restrições impostas à sua movimentação. Isto devido, claro está, ao coronavírus. Os últimos gritos de desespero vêm do Uíge, onde está o Muniz Francisco.
Com as medidas de precaução, a administração municipal do Uíge encerrou um dos maiores mercados da província e considerou que a medida foi adotada para reduzir a metade de pessoas que circulam diariamente pelas ruas.
Nós aqui estamos a sofrer bastante, não temos que sair, temos que ficar em casa através dessa maldita doença que está nos prejudicando nós aos nossos filhos. Nós precisamos de comer, precisamos beber, a pessoa não sai, tem que ficar em casa. Hein? O presidente não ajuda, nós precisamos de apoio, estamos aqui a morrer com as nossas crianças de fome. Apoiem, por favor, meus senhores. As coisas continuam a mudar de preço cada vez mais. Você vai na praça hoje, é outro preço. Vai amanhã, é outro preço. Como é que vamos viver se não estamos conseguindo sair de casa para batalhar pelo menos para nossas crianças comer? Nós precisamos do vosso apoio. Senhor presidente, tem que apoiar. Por favor, faz isso.
Nós, como famílias vulneráveis, e temos que ter um apoio. Porque quando se fala de um estado de emergência, é como se o tempo de guerra. Ninguém sai. Imagina nós que não temos emprego. Vamos comer aonde?
Tempo de guerra, nós tínhamos visto um caso normal, nos apoiavam a PAME. Eu, aqui onde eu estou, consegui comer milho, arroz da PAME. Nos davam pratos, canecas, mas nesse momento, do que estamos a sofrer, está o pior. Estamos em casa, não temos renda, vivemos nas casas de renda, e os donos de casa estão a chatear pagar a renda. E nós conseguimos daí comprar o bocado para poder vender. E nesse momento, ninguém sai. E estamos a sofrer aqui com as crianças. Criança chorar de manhã até de noite, não temos como fazer.
Eduardo Mingas e Ernesto Manuel acusaram ainda o governo de ter sido o mentor da pandemia no país ao ter impossibilitado a entrada de pessoas infectadas com Covid-19 em Angola.
Doença, quem foi buscar fora é o próprio dirigente do país. E nós, assim que estamos mesmo, não queremos mais que isso tenha que acontecer.
Forma de ver seria fechar os aeroportos para que as pessoas estão a não.
Neste fim de semana, também foi lançado o programa de sensibilização e mobilização das populações sobre as medidas preventivas e a montagem de barris sanitários que permitem às pessoas lavarem as mãos com água e sabão. Do Uíge para a Voz da América, Muniz Francisco.
Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir em onda curta, em onda média. Estamos também em frequência modulada, FM, com várias rádios na Guiné-Bissau. Mais tarde vamos ter mais duas emissoras FM na Guiné-Bissau, em sintonia connosco a partir da segunda meia hora. E nessa altura vamos ter também connosco a Rádio Morabeza, em Cabo Verde. Estamos também na internet. Não se esqueça, às sextas-feiras temos o programa Angola. Fala só. E esta sexta-feira vamos ter connosco Nuno Álvaro Dalla, do Instituto Angolano de Pesquisa e Desenvolvimento Humano, e o jurista Sabala Salazar, também conhecido por Sacatindi. Vamos falar com eles sobre o impacto das medidas do estado de emergência no que diz respeito aos direitos humanos. Não se esqueça de nos enviar perguntas pelo e-mail até quinta-feira, perguntas essas que serão dirigidas a Nuno Álvaro Dalla e o jurista Sabala Salazar Sacatindi, que vão estar no Angola. Fala só.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só. Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Fala Isaías Chamacuba, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Não bastasse o coronavírus, populações na província de Malanje continuam isoladas em alguns municípios devido a recentes cheias. E como nos diz o Isaías Soares, há agora a propagação de outras doenças. Isaías.
A ajuda alimentar e medicamentos tarda a chegar às vítimas de inundações no interior do município de Luquembo, sul de Malanje. Os campos agrícolas continuam inundados pelas cheias do rio Luando, estradas intransitáveis, enquanto aumentam os casos de malária e doenças diarreicas agudas. Várias toneladas de mantimentos estão em armazéns na sede municipal de Luquembo e os helicópteros para socorrer as vítimas ainda não sobrevoaram as zonas sinistradas. O administrador municipal, Alcino Ciabala, referiu esta sexta-feira que tem as mãos atadas numa altura em que o Covid-19 é outra frente que se abre para garantir a vida da população maioritariamente camponesa.
Em Timbango, estão afetadas aí 5 mil pessoas. Sim, agora neste momento estamos a caminho de 6 mil pessoas. Com Capala ainda temos 3 mil. O total das pessoas afetadas, neste momento nessas duas comunas, estamos a falar de 9 mil pessoas que estão afetadas.
Os fuzileiros navais que distribuíram as ajudas alimentares através de botes de borracha para os cidadãos das aldeias Setor Luquembo Soba e Capunda retornaram às respectivas bases e os moradores de Cungapalanga e Quimbango estão à sua sorte.
Há uma solidariedade de tanto enorme e então cada pessoa que tem uma coisa consegue definir com outro. Então é acontece assim. E ainda assim esse produto não chega porque as laboratórias estão inundadas.
Isaías Torres Malas para a Voz da América.
Na nossa página desportiva, Cristiano Ronaldo, CR7, continua a ser paragona. Vai ou não embora do Juventus? E se for, para onde é que vai? Como já dissemos, Juventus em crise financeira, devido à pandemia do coronavírus, quer vender Cristiano Ronaldo. Ontem falava-se de um possível regresso ao Real Madrid, mas hoje, em paragona de primeira página, o jornal desportivo espanhol Marca disse que isso não vai acontecer. Marca, há que dizer, tem boas relações com o Real Madrid e confirma assim aquilo que logo de início se disse. O Real não está interessado. O Marca disse que recentemente Ronaldo falou com o presidente do Real Madrid, Florentino Pérez. Marca foi mais longe, disse que a reação negativa de Ronaldo quando Luka Modric ganhou o prémio de melhor futebolista do ano não foi bem recebida pelo plantel do Real Madrid e, acrescentou o jornal Marca, o plantel, à exceção do brasileiro Marcelo, não tinha muitas relações com Ronaldo. Bem, esta é nova. Entrava grande para todos são os 31 milhões por ano que ganha Ronaldo e, portanto, aos 35 anos de idade ninguém quer pagar isso. Vamos continuar a seguir e há que lembrar ainda que, segundo notícias, o Juventus quer 60 milhões por Ronaldo. Pode ser que afinal continue no Juventus até esgotar-se o seu contrato. A ver, vamos. Entretanto, em Itália, os clubes que integram o principal escalão do futebol italiano aprovaram por unanimidade a redução salarial nos respectivos plantéis para minimizar os efeitos financeiros do coronavírus. Anunciou a Liga de Futebol. Assim, os jogadores terão uma redução de 4 meses de salário, caso a atividade desportiva não seja retomada esta época, e 2 meses, se forem retomadas nos próximos meses. Esta decisão foi aprovada por unanimidade por 19 dos 20 clubes que disputam a principal divisão italiana, sendo que a exceção foi o Juventus, em que alinha Cristiano Ronaldo, que já tinha procedido a um acerto salarial por iniciativa dos próprios jogadores. O Sindicato dos Jogadores Italianos não gostou da decisão, afirmando que a decisão é incompreensível, porque está a tentar-se culpar os jogadores pela situação de crise. O sindicato disse que houve discussões telefónicas sobre a questão, mas que foram telefonemas curtos e, disse, nunca se passou disso. Ainda em Itália, o chileno Alexis Sanchez, que joga no Inter, emprestado pelo Manchester United, informou este clube que não aceitará qualquer transferência ou acordo que resulte na redução do seu salário. Emprestado ao Inter, o United paga parte do seu salário e quer vendê-lo na próxima janela de transferência, mas Sanchez disse que o salário tem que ser o mesmo. Quanto é? 620 mil dólares por semana. Ei, dá para pagar umas dívidas e fazer umas compras. E diz que é isso que vai fazer. Vamos agora para Moçambique, onde guerrilheiros dissidentes da RENAMO voltaram a atacar alvos no centro de Moçambique. Depois de, nos últimos dias, terem atacado viaturas na principal estrada norte-sul do país, agora escolhem outros alvos económicos. André Batista.
Na segunda-feira, um cidadão vietnamita morreu decapitado num ataque contra um estaleiro madeireiro em Matarara, no interior sudeste da província moçambicana de Manica, onde também foram incendiadas 9 viaturas. O grupo de atacantes entrou na aldeia cerca das 5 horas locais e fez reféns os trabalhadores do estaleiro, onde, além de exigir dinheiro, tentou em vão carregar alimentos. O ataque ocorreu cerca de 10 km para o interior da N1, a principal estrada que liga o sul e o norte de Moçambique, com um histórico de ataques armados desde agosto. Entretanto, a Polícia da República de Moçambique, que confirmou o ataque e atribuiu a guerrilheiros de RENAMO, diz que o grupo mudou de estratégia ao atacar uma aldeia ao invés das habituais incursões nas principais estradas, onde há concentração da força.
Tanto o inimigo tem suas estratégias e nós também temos a nossa forma de como garantir a ordem e segurança pública.
Disse Mário Hernanza, porta-voz da Polícia de Manica. De Manica, André Batista. Para a Voz da América.
Dentro de alguns minutos vamos ter aqui a segunda meia hora da nossa emissão. Vamos ter reportagens de vários países africanos de língua oficial portuguesa, os PALOPs, e de outras partes do mundo. Mas para já, fique connosco com um pouco de música.
In 3 or 4 weeks, I'm back on my knees. It must be strong what we have, 'cause I just keep on coming back. But do I keep on coming back? 'Cause of love. Do I keep on coming back? 'Cause you got something on me. Yeah, yeah, baby. Yeah. I had this girl I love very much. She made me melt with every touch. She known in the streets for breaking up happy homes, and this I knew, but I still love her to the bone. But did I keep on coming back for the love? Or did I keep on coming back? 'Cause you got something on me. Yeah, yeah, baby. Yeah. You got something on me. You got something on me.
Estimado ouvinte, estamos a 7 de abril de 2020. Esta emissão vespertina da Voz da América, a partir de Washington. É feriado em Moçambique, é o Dia da Mulher, recordando Josina Mutemba Machel, que morreu em 1971, ainda no decurso da luta armada de libertação de Moçambique. A todas as mulheres moçambicanas, especial saudação aqui da Voz da América. Amanhã, Miguel, nos próximos minutos ao microfone. Nas notícias, os Estados Unidos anunciaram hoje a morte de Yusuf Giz, um dos líderes do grupo extremista Al-Shabaab, ligado à Al-Qaeda, num ataque aéreo na Somália, isto na passada quinta-feira. O primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, declarou o estado de emergência para combater as novas infecções por novo coronavírus em grandes centros populacionais e apresentou um pacote de estímulo que ele descreveu como entre os maiores do mundo para aliviar o impacto económico. A Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Pode acompanhar esta emissão na internet www.voaportugues.com. No WhatsApp, mais um 908-652-4584. Produz esta emissão o Mariano Bartolomeu. As notícias aqui com o João Santa Rita.
As autoridades chinesas anunciaram que não se registou qualquer morte causada pelo coronavírus nas últimas 24 horas, a primeira vez que tal acontece desde janeiro. As mesmas fontes disseram terem se registado apenas 32 novos casos da doença, todos em pessoas acabadas de regressar do estrangeiro. O governo chinês está agora a considerar aliviar ainda mais as restrições em vigor na província de Hubei, onde o vírus foi detectado pela primeira vez em finais do ano passado. A China registrou desde então 80 mil casos da doença e 3.331 mortes. O primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, declarou o estado de emergência por 30 dias em Tóquio e 6 outras municipalidades. A Constituição japonesa, contudo, não dá poderes ao governo para impor quarentenas obrigatórias. O governo japonês aprovou, por outro lado, um pacote de 990 mil milhões de dólares para estimular a economia. Depois de quedas registadas nos últimos dias, o Ministério da Saúde de Espanha anunciou hoje que tanto o número de infecções como o número de mortes voltaram a aumentar. O número de infecções do coronavírus subiu 4,1% para um total de 140.510 casos, enquanto o número de mortes subiu 743 para um total de 13.798 mortos. O primeiro-ministro da Grã-Bretanha, Boris Johnson, que passou a noite na unidade de cuidados intensivos após um agravamento do seu estado de saúde devido ao coronavírus, não precisou de respirador, anunciou hoje o governo num esforço para tentar acalmar as preocupações dos britânicos. Ontem à tarde, o seu estado de saúde agravou-se e, por conselho da equipa médica, foi transferido para a unidade de cuidados intensivos. Em todo o mundo, já morreram 75.538 pessoas e há 1.350.759 casos de infecção. Neste momento, os Estados Unidos são o país com maior número de mortes por dia, cerca de 1.000. Há 368 mil infectados. O número de mortes nos Estados Unidos atingiu os 11 mil e mais de 40% registaram-se no estado de Nova Iorque. Contudo, registrou-se uma queda nas hospitalizações e no número de pacientes em estado crítico. No continente africano, o número de mortes provocada pelo Covid-19 subiu para 487 nas últimas horas, num universo de mais de 10.075 casos em 52 países. No Quênia, o presidente Uhuru Kenyatta impôs uma proibição a movimentações para dentro e fora de 4 áreas infectadas pelo Covid-19, incluindo a capital, Nairobi. Na República Democrática do Congo, as autoridades encerraram a zona comercial de Gombe, em Kinshasa, por 2 semanas. Os eleitores no estado americano de Wisconsin estão a votar em eleições primárias do Partido Democrata e em eleições locais, depois do Supremo Tribunal dos Estados Unidos e o Supremo Tribunal Estadual terem anulado uma decisão do governador de as adiar devido ao coronavírus e de prolongar o voto pelo correio. Os tribunais rejeitaram a decisão do governador, afirmando que este não pode tomar essa decisão sem a autorização da legislatura do estado, algo que esta se tinha recusado a fazer.
Depois das notícias, vamos aos assuntos que preparamos para a reportagem nesta emissão de 7 de abril de 2020 da Voz da América. Teremos, tal como tem vindo a acontecer nos últimos dias, a atualização sobre a situação do novo coronavírus no mundo. Começamos para já em Moçambique, onde o líder da autoproclamada Junta Militar da RENAMO, Maiano Nyongo, reivindica mais um ataque no centro do país e adverte os estrangeiros a não investir no país. Permite a repetição antes da resolução da crise no seu partido. O André Batista ouviu Mariano Nyongo.
Chegaram mais aqui, abriram a porta, levaram uma coisa no plástico, alançaram aqui. Aquela merda, sozinho. É maneira que estavam acendendo.
Um cidadão vietnamita morreu decapitado na segunda-feira no ataque contra um estaleiro madeireiro em Matarara, no interior sudeste da província de Zambucana de Manica, onde também foram incendiadas 9 viaturas.
Chegada dele não se percebeu bem, só que nós vimos já caminhões a explodir pneus, começar a arder. E aí já quando nós acordamos vimos ele, já, ei, não se mexe, com mantas na mão, mantas de pessoa, pasta de pessoas. Nós não tínhamos como, tínhamos que parar mesmo. Levaram tudo.
O grupo de atacantes entrou na aldeia cerca das 5 horas locais e fez reféns os trabalhadores de um estaleiro, onde além de exigir dinheiro, tentou em vão carregar alimentos.
Eles chegaram. Afinal, aqui tem chinês que está a ser pago bom dinheiro. Nós estamos a sofrer aqui no mato. Tudo isso, quem tem esse problema é o SUF. Está a ver? China dá dinheiro aqui. China disse, epa, eu não tenho nada de dinheiro. Dá dinheiro aqui. Você não tem dinheiro de nos dar, nós vamos matar você.
Eu disse esse, que a China tem que ir matar. Porque eu vi o fradamento de Frelimes. E eu, quando vi esse boca, tempo que ele começou, que ele queimar carro, e entrei embaixo de carro, foi nessa montanha de madeira, foi assim... Crivou outra madeira, tentou, fugiu.
Chegaram lá, deixaram aqueles nossos colegas. Tinha que matar aquele China, tinha que fugir e ir embora.
A droga já viu aí, tá. Então, matou esse China.
Este ataque ocorreu cerca de 10 km para o interior da N1, a principal estrada que liga o sul e o norte de Moçambique, com um histórico de ataques armados desde agosto e com um saldo de dezenas de mortos e feridos.
Obrigado, André Batista. Continuamos a falar de Moçambique. A morte de 2 moçambicanos no Malawi, na segunda-feira que foi ontem, coloca os países vizinhos com mais um potencial crise nas suas relações. Moçambique diz que aguarda explicações do Malawi. Reporta William Mopote, em Maputo.
2 mortos e mais uma mancha nas relações entre 2 povos separados por uma extensa fronteira e uma história de vários episódios de desentendimento ao nível diplomático. Para Moçambique, o homicídio da passada segunda-feira, que teve como uma das vítimas um agente da polícia, é um episódio de infeliz ação popular. Porém, aguarda explicações de Lilongwe, diz Verônica Macamo, a ministra dos Negócios Estrangeiros e Cooperação.
É uma coisa muito, muito triste, muito sensível mesmo. Neste momento estamos a aguardar uma informação formal do Malawi, mas essa informação nós recebemos, é verdade que a própria embaixada também obteve de uma fonte fidedigna, mas neste momento estamos a aguardar, portanto, uma nota verbal vinda do nosso colega, portanto, para que efetivamente possamos conhecer com detalhe o que terá acontecido. Mas sabemos que foi uma ação popular, infelizmente.
Ao nível social, a história entre as comunidades moçambicanas e malauianas é feita de muita interação e cordialidade, sobretudo nas zonas fronteiriças, onde as comunidades de um e de outro lado convivem pacificamente. O mesmo não se pode dizer ao nível diplomático, onde a história mostra vários episódios de fricções. O analista político e especialista em relações internacionais, Rufino Sitoi, considera que, apesar de ser uma ação popular, a maneira como o assunto for tratado ao nível da comunicação pode ser determinante.
Não quero crer pouco realmente que seja algo que possa ser visto ao nível de uma violência
estatal, ou pelo menos no contexto das relações tensas e hostis entre Moçambique e Malawi como estados, né? É uma questão que deve ser resolvida ao nível civil e que devemos ter o cuidado também de olhar para esta questão nesses níveis e, sob o ponto de vista também de comunicação, como é que as autoridades malawianas comunicam sobre essa questão do coronavírus e como é que se trata também a questão da transição entre fronteiras num contexto muito hostil, num contexto de muita suspeição entre as pessoas, porque mesmo nós, os moçambicanos, nos olhamos com alto nível de suspeição.
De Maputo, para a Voz da América, William Maputo.
Em Angola, o presidente João Lourenço operou mudanças no seu governo. Por sinal, tal como conta aqui o João Santa Rita, já há reações.
O presidente João Lourenço efetuou ontem uma profunda remodelação ministerial. Isto poucos dias depois de ter reduzido o tamanho do gabinete ministerial de 28 para 21 ministros. Estas remodelações são vistas por alguns como mais um passo no rejuvenescimento da liderança do MPLA e o princípio do fim de uma geração política. Mas há também quem diga que tudo isto ocorre no momento errado e não resolve a enorme burocracia que ainda existe a nível governamental. Koke Mokuta.
Para o analista político Rui Candova, com esta modificação do aparelho governativo, João Lourenço responde a um apelo da sociedade angolana e que os jovens nomeados devem fazer diferente.
Dar uma nova roupagem ao governo do MPLA, que naturalmente já estava um pouco desgastado, já vinha de um par de anos, muitos deles trabalhavam com o presidente Eduardo Santos, e agora nesta nova fase era imprescindível que João Lourenço colocasse, de facto, as suas pedras para poder desempenhar o seu exercício governativo. São muitos jovens e está-se-lhes dar a oportunidade para colocarem ao serviço da nação toda a sua competência técnica. Naturalmente, vai ser importante aqui também saber interpretar a visão do líder do MPLA, que nesse caso é o Presidente da República. Portanto, o João Lourenço esteve muito bem, apesar de que esperava-se um pouco mais ao nível do seu olhar para a sociedade civil.
Já o jurista Albano Pedro entende que a nomeação de vários jovens no aparelho governativo pelo João Lourenço representa, por um lado, a entrada de sangue novo e, por outro lado, a retirada de uma geração que vem há muito tempo no poder.
Portanto, podemos estar com essas duas perspectivas. Por um lado, ir renovando o pessoal que trabalhou no executivo anterior e, por outro lado, ir introduzindo novas valências. Valências essas vão compondo a equipa do atual Presidente da República.
Albano Pedro é da opinião que não foi oportuna a alteração do aparelho governativo.
Num estado de emergência, como em que nos encontramos, normalmente não se fazem remodelações, porque as remodelações implicam sempre custos, porque há sempre estruturas para serem alteradas e há investimentos a serem feitos. Também perdem-se investimentos, portanto há muitos projetos que se tornam descontinuados e, portanto, num período de emergência, o que é adequado é sempre poupar recursos e imprimir esse recurso para as razões da própria emergência. No caso, para as razões que nos levam a enfrentar o Covid. Porque temos um governo muito, muito obeso, muito gordo, e que não é gordo na parte dos ministérios, é gordo dentro da própria Presidência da República. Que temos muitos órgãos e serviços desnecessários que fazem uma imensa burocracia dentro da Presidência. Estamos a falar, por exemplo, da existência desnecessária, do meu ponto de vista, de ministros de Estado, da existência desnecessária de vários secretários junto da Presidência da República, que respondem para várias áreas que também são áreas dos pelouros ministeriais. Portanto, do meu ponto de vista, não se fez nada para se poupar efetivamente aquilo que são os custos das despesas com o funcionamento do Estado.
Koke Mokuta, Luanda.
Em São Tomé e Príncipe, o governo reforça medidas de restrição após a confirmação de 4 casos positivos do novo coronavírus, o vírus que provoca a Covid-19. O porta-voz do governo, Vando Castro, descreve algumas medidas.
Suspensão de todas as ligações marítimas
e aéreas entre as ilhas de São Tomé e do Príncipe, exceptuando as situações de emergência sanitária devidamente autorizadas pelo Primeiro-Ministro, chefe do Governo. Suspensão de todas as visitas aos doentes internados nos hospitais, centros de saúde, lares de idosos e penitenciária. Implementação de um horário único na função pública, que passa a ser das 7h30 às 13 horas. E redução em sistema de rotatividade dos funcionários de serviços públicos não essenciais, dando especial atenção aos funcionários com filhos menores. Implementação de um horário único para as lojas comerciais e supermercados, que passa a ser das 8h30 às 17 horas. Os mercados municipais e distritais passam a funcionar apenas até às 16 horas e fica expressamente proibida vendas nos passeios.
O esforço das autoridades santomenses para conter a propagação do Covid-19 passa ainda pelo encerramento de todos os restaurantes, bares, cafés, pastelarias e rolotes, com exceção dos que tenham serviços de entrega ao domicílio.
Limitação de ocupação dos lugares para passageiros nos táxis e viaturas privadas até a metade da capacidade legal das viaturas. Proibição de reuniões, concentrações e encontros com mais de 10 pessoas.
A par deste reforço de medidas preventivas, o Executivo de São Tomé e Príncipe fez saber ainda que vai acelerar os contactos com a OMS, a Organização Mundial da Saúde, para o envio urgente do laboratório de despistagem da Covid-19 e do hospital de campanha prometidos ao país, bem como a aceleração do processo de compra de ventiladores e outros materiais necessários ao combate da pandemia. Óscar Medeiros, para a Voz da América.
Obrigado, Óscar. Continuamos com a atualização sobre a situação do novo coronavírus pelo mundo, pelo menos nos cantos onde se fala português e não só. Pelo menos 3 cabo-verdianos morreram por infecções ligadas ao novo coronavírus em Massachusetts, aqui nos Estados Unidos, e há pelo menos mais de 50 infectados. 2 das vítimas mortais tinham 89 e 99 anos de idade, enquanto a terceira era um jovem adulto cuja família contactou a Embaixada de Cabo Verde em Washington, a partir de Santo Antão. Os dados, no entanto, mudam com muita rapidez. As 3 mortes aconteceram na cidade de Brockton e é tida como a maior parte de mais de uma centena de infectados. Radica no estado de Massachusetts, que registrou até ontem à noite 13.387 casos e 260 óbitos. O chefe da missão de Cabo Verde nos Estados Unidos, António Nascimento, não confirma os números, mas garante que tem estado a acompanhar a situação através de contactos com o cônsul-geral em Boston, os cônsules honorários e também os líderes comunitários de Cabo Verde residentes naquela parte dos Estados Unidos. Os eleitores no estado de Wisconsin, aqui nos Estados Unidos, vão às urnas em eleições primárias que poderão ser o golpe final na candidatura à presidência de Bernie Sanders. O governador do estado tentou adiar as eleições, em que estão em jogo também alguns órgãos locais, mas ontem à noite o Supremo Tribunal dos Estados Unidos disse que o governador não tem autoridade para fazer isso. No entanto, a troca de palavras entre Donald Trump e Joe Biden, também candidato presidencial e ex-vice-presidente, ganha destaque e tem como centro o novo coronavírus.
O caso mais recente foi quando as autoridades médicas aconselharam os americanos a usarem máscaras a ir às ruas e o presidente Trump disse que ele não irá usar máscara porque, como presidente, não pode estar a receber dignatários com máscara na cara. Em conferência de imprensa foi-lhe perguntado mais uma vez sobre essa questão, o facto que as autoridades médicas aconselham o uso de máscara e ele recusa-se a fazê-lo.
They're not mandatory guidelines. They're guidelines. They suggest you could wear them. You don't have to wear them.
Não são guias obrigatórios, são sugestões que dizem que se pode usá-las, mas não que se tem que usá-las. O diretor está aqui, pode falar sobre isso. É algo voluntário.
It's a voluntary thing.
Em defesa de Trump, há que dizer que as autoridades médicas dizem que o uso de máscara destina-se mais a proteger outras pessoas de uma pessoa que esteja infectada sem sintomas. Não é para proteger uma pessoa de infecções, já que o mais importante é manter as distâncias. Mas isto cria uma oportunidade para a cadeia de televisão ABC perguntar a Joe Biden se ele usaria máscara.
Yes, look, I think it's important to follow the science, listen to the experts, do what they tell you.
Sim, penso que é importante seguir-se a ciência, escutar os peritos, fazer o que eles nos dizem. Ele pode não gostar do modo como se parece com máscara, mas a verdade é esta. Siga a ciência. E é isso que nos dizem. Portanto, se eu sair em público e eu não tenho ido a locais comerciais ou à igreja, o meu ponto de vista geral é que se deve seguir a ciência.
My generic point is that you should follow the science.
Palavras de Joe Biden, ex-vice-presidente e presumível candidato à presidência dos Estados Unidos. Na mesma entrevista, perguntaram a Biden sobre acusações feitas por opositores de Trump que este é em parte responsável pela crise que se vive nos Estados Unidos.
Well, look, what I have been saying is that he's moving too slow. The virus is not his fault. But the response is his responsibility. Look.
O que eu tenho vindo a dizer é que ele está a movimentar com muita lentidão. O vírus não é culpa dele, mas a resposta é a responsabilidade dele. Eram palavras de Joe Biden, que depois fez uma série de sugestões, desde a aplicação da lei sobre produção de defesa, que dá poderes ao presidente para obrigar fábricas a produzirem certos materiais necessários para os hospitais. Biden fez notar que isso não foi aplicado à produção de luvas e máscaras. O ex-vice-presidente também sugeriu a criação de um banco para apoiar as pequenas empresas e negócios e aumentar grandemente os testes ao coronavírus. Mais tarde, Biden colocou no Twitter a mesma mensagem, isto é, que Trump não é culpado pelo coronavírus, mas é culpado pela lentidão de resposta à epidemia. E isso provocou a seguinte reação de Trump numa das suas conferências de imprensa diárias.
He didn't write that. That was done by a Democrat operative. He doesn't write.
Ele não escreveu isso. Isso foi escrito por um operacional democrata. Ele não escreve. Provavelmente nem sequer está a ver isto agora. E se está a ver isto, não compreendo o que está a ver. Não sei, na verdade, o que é que Joe Biden disse. Quando eu digo algo ou faço um discurso, é criticado. Críticas bonitas. Joe Biden não escreveu isso. Ele gostaria de escrever isso, mas não foi ele que o fez.
Joe Biden didn't write that. Joe Biden didn't write that. He wished he did, but he didn't.
Eram palavras de Donald Trump, pondo em causa, portanto, as capacidades intelectuais de Biden. Algo que Trump já tornou claro será uma das suas armas na campanha.
A Rússia enviou 60 toneladas de suprimentos e equipamentos médicos para os Estados Unidos, mas a ajuda russa não foi um gesto puramente humanitário. Ana Guedes.
Um avião militar russo com 60 toneladas de equipamentos médicos chegou aos Estados Unidos no final de março. O avião aterrou em Nova York, cidade americana mais atingida pela pandemia do coronavírus. Entre os equipamentos trazidos da Rússia estavam máscaras faciais e ventiladoras. O secretário para a imprensa russa, Dmitry Peskov, disse que a intenção da Rússia era ajudar os Estados Unidos a lidarem com a rápida disseminação do Covid-19, acrescentando que o presidente Trump aceitara com satisfação essa ajuda humanitária. Mas, de acordo com o Departamento de Estado americano, o equipamento e os suprimentos foram pagos integralmente pelos Estados Unidos. Um comunicado à imprensa disponibilizado no site do Departamento de Estado indica que Washington concordou em comprar os suprimentos médicos necessários, incluindo ventiladores e equipamentos de proteção individual da Rússia, após uma conversa a 30 de março entre o presidente Trump e o presidente Putin. Mais tarde, o Ministério das Relações Exteriores da Rússia declarou que metade dos suprimentos foram pagos pelo lado russo, enquanto a outra metade pelos americanos. No mesmo dia, o Departamento de Estado divulgava outra declaração, dizendo que os suprimentos foram realmente comprados por Washington, ainda que a um preço de desconto. Heather Conley, analista do Centro de Estudos Estratégicos, diz que a intenção da Rússia pode não ser completamente altruísta.
Quando países e nações estão em situação de emergência, geralmente essas ofertas de boa vontade são projetadas para tentar criar um ambiente melhor. Mas, por outro lado, o Kremlin certamente poderia usar isso como uma demonstração de que os Estados Unidos não estão a administrar muito bem a crise.
Para o Kremlin, a promessa foi um golpe de propaganda, diz o analista Michael Carpenter, do Centro de Diplomacia Penn Biden.
A intenção, obviamente, é fazer com que pareça um gesto humanitário, o que por si só seria bom. Só que esse material, como acabei de dizer, será muito mais necessário na Rússia do que aqui.
No entanto, o gesto de ajuda recebeu apenas tratamento supervisional na mídia estatal russa, talvez um reflexo das crescentes preocupações na Rússia com o surto do coronavírus.
Na nossa página desportiva, Cristiano Ronaldo, CR7, continua a ser paragona. Vai ou não embora do Juventus? E se for, para onde é que vai? Como já dissemos, Juventus em crise financeira, devido à pandemia do coronavírus, quer vender Cristiano Ronaldo. Ontem falava-se de um possível regresso ao Real Madrid, mas hoje, em paragona de primeira página, o jornal desportivo espanhol Marca disse que isso não vai acontecer. Marca, há que dizer, tem boas relações com o Real Madrid e confirma assim aquilo que logo de início se disse. O Real não está interessado. O Marca disse que recentemente o Ronaldo falou com o presidente do Real Madrid, Florentino Pérez. Marca foi mais longe, disse que a reação negativa de Ronaldo quando Luka Modric ganhou o prémio de melhor futebolista do ano não foi bem recebida pelo plantel do Real Madrid e, acrescentou o jornal Marca, o plantel, à exceção do brasileiro Marcelo, não tinha muitas relações com Ronaldo. Bem, esta é nova. Entrava grande para todos são os 31 milhões por ano que ganha Ronaldo. E, portanto, aos 35 anos de idade, ninguém quer pagar isso. Vamos continuar a seguir. E há que lembrar ainda que, segundo notícias, o Juventus quer 60 milhões por Ronaldo. Pode ser que, afinal, continue no Juventus até esgotar-se o seu contrato. A ver, vamos. Entretanto, em Itália, os clubes que integram o principal escalão do futebol italiano aprovaram por unanimidade a redução salarial nos respectivos plantéis para minimizar os efeitos financeiros do coronavírus. Anunciou a Liga de Futebol. Assim, os jogadores terão uma redução de 4 meses de salário, caso a atividade desportiva não seja retomada esta época, e 2 meses, se forem retomadas nos próximos meses. Esta decisão foi aprovada por unanimidade por 19 dos 20 clubes que disputam a principal divisão italiana, sendo que a exceção foi o Juventus, em que a linha Cristiano Ronaldo que já tinha precedido um acerto salarial por iniciativa dos próprios jogadores.
Janeiro. O primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, declara estado de emergência em várias zonas do país. Estas e outras notícias também pode acompanhar na página da internet da Voz da América. Marcamos o ponto final, uma canção dedicada à mulher de Moçambique. Um abraço do Mariano Bartolomeu na produção e a Mércio Miguel ao microfone. Até amanhã.
Esta é a Voz da América a transmitir a sua emissão vespertina em português a partir de Washington. É terça-feira, 7 de abril, Dia da Mulher Moçambicana e Dia Mundial da Saúde. Aos microfones, Álvaro Lugero Andrade. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau, através de rádios parceiras e em São Tomé e Príncipe, com o retransmissor local da Voz da América. Na internet, estamos em voaportugues.com. Pode acompanhar-nos no computador, no telemóvel e no tablet. Nas redes sociais, no Facebook, no Twitter e no Instagram, com a referência VOA Português. Se quiser comunicar com a Voz da América, enviar uma foto, um vídeo ou mensagem, pode fazê-lo usando o nosso número no WhatsApp. Anota aí, é o mais um. 908-652-4584, mais um 908-652-4584. A produção é assegurada pelo Mariano Bartolomeu, aos microfones Álvaro Lugero Andrade. Títulos de atualidade, pandemia do coronavírus provoca até agora 76.500 mortos em todo o mundo e quase 1.400.000 infectados. Estados Unidos são o país onde o número de mortes mais cresce, cerca de 1.000 por dia. Japão decreta estado de emergência e primeiro-ministro britânico respira sem aparelhos. Forças americanas matam um dos líderes da rede Al-Shabaab na Somália. Emissão vespertina em português da Voz da América. Hoje é terça-feira, é dia das rubricas habituais Política na América e Saúde. Vamos começar em Moçambique, dois mortos e mais uma mancha nas relações entre dois povos separados por uma extensa fronteira e uma história de vários episódios de desentendimentos ao nível diplomático. Refirma Moçambique e Malawi. Ontem, dois moçambicanos foram linchados por alegadamente serem disseminadores da Covid-19 no Malawi. Um deles era membro da polícia. O governo de Maputo quer esclarecimentos, como nos diz William Mapote.
Dois mortos e mais uma mancha nas relações entre dois povos, separados por uma extensa fronteira e uma história de vários episódios de desentendimento ao nível diplomático. Para Moçambique, o homicídio da passada segunda-feira, que teve como uma das vítimas um agente da polícia, é um episódio de infeliz ação popular. Porém, aguarda explicações de Lilongwe, diz Verônica Macamo, a ministra dos Negócios Estrangeiros e Cooperação.
É uma coisa muito, muito triste, muito sensível mesmo. Neste momento estamos a aguardar uma informação formal do Malau, mas essa informação nós recebemos, é verdade que a própria embaixada também obteve de uma fonte fidedigna, mas neste momento estamos a aguardar tanto uma nota verbal vinda do nosso colega, tanto para que efetivamente possamos conhecer com detalhe o que terá acontecido. Mas sabemos que foi uma ação popular, infelizmente.
Ao nível social, a história entre as comunidades moçambicanas e malauianas é feita de muita interação e cordialidade, sobretudo nas zonas fronteiriças, onde as comunidades de um e de outro lado convivem pacificamente. O mesmo não se pode dizer ao nível diplomático, onde a história mostra vários episódios de fricções. O analista político e especialista em relações internacionais, Rufino Sitoi, considera que, apesar de ser uma ação popular, a maneira como o assunto for tratado ao nível da comunicação pode ser determinante.
Não quero crer pouco realmente que seja algo que possa ser visto ao nível de uma violência estatal, ou pelo menos no contexto das relações tensas e hostis entre Moçambique e Malawi como estados, né? É uma questão que deve ser resolvida ao nível civil e que devemos ter o cuidado também de olhar para esta questão nesses níveis e, sob o ponto de vista também de comunicação, como é que as autoridades malauianas comunicam sobre essa questão do coronavírus e como é que se trata também a questão da transição entre fronteiras num contexto muito hostil, num contexto de muita suspeição entre as pessoas, porque mesmo nós, os moçambicanos, nos olhamos com alto nível de suspeição.
De Maputo para a Voz da América,
William Mapote.
Obrigado, William. Continuamos em Moçambique. Agora vamos para Manica. O líder da autoproclamada Junta Militar da RENAMO, Mariano Nyong'o, reivindicou hoje o ataque armado que matou um cidadão vietnamita ontem na aldeia de Matarara, no interior da província de Manica. Nyong'o diz que é um aviso e que tanto a RENAMO como o governo têm de resolver o problema dos guerrilheiros da RENAMO. André Batista.
Chegaram mais aqui, abriram a porta, levaram uma coisa no plástico, a lançaram aqui. Pum, sozinho. De maneira que estavam a acender.
Um cidadão vietnamita morreu decapitado na segunda-feira no ataque contra um estaleiro madeireiro em Matarara, no interior sudeste da província moçambicana de Manica, onde também foram incendiadas 9 viaturas.
Chegada dele não se percebeu bem, só que nós vimos já caminhões a explodir pneus e começar a arder. E aí já quando nós acordamos vimos ele, já, ei, não se mexe, não se mexe, com mantas na mão, mantas de pessoa, pasta de pessoa. Nós não tínhamos como, tínhamos que parar mesmo. Levaram tudo.
O grupo de atacantes entrou na aldeia cerca das 5 horas locais e fez reféns os trabalhadores de um estaleiro, onde além de exigir dinheiro, tentou em vão carregar alimentos.
Eles chegaram. Afinal, aqui tem chinês. Chinês está a ser pago bom dinheiro. Nós estamos a sofrer aqui no mato. Tudo isso, quem tem esse problema, eu sofro. Tá vendo? China dá dinheiro aqui. China disse, epa, eu não tenho nada de dinheiro. Dá dinheiro aqui. Se você não tem dinheiro de nos dar, nós vamos matar você.
Se disse esse, que a China tem que lhe matar. Porque eu vi o fragmento de Frelimes. E eu, quando vi esse boca, tempo que ele começou a querer queimar carro, e entrei embaixo de carro, foi nessa montanha de madeira, foi assim que levou outra madeira. Tentou, fugiu.
Chegaram lá, aquele, deixaram aqueles nossos colegas. Tinha que matar aquele China, tinha que fugir e ir embora.
A droga já viu aí, tá. Então, matei esse China.
Este ataque ocorreu cerca de 10 km para o interior da N1, a principal estrada que liga o sul e o norte de Moçambique, com um histórico de ataques armados desde agosto e com um saldo de dezenas de mortos e feridos.
Obrigado, André. Em São Tomé e Príncipe, após a revelação de 4 casos do novo coronavírus, o governo anunciou novas restrições, como o encerramento de restaurantes e bares e a suspensão de ligações entre as duas ilhas do país. As restrições entram em vigor já amanhã, como nos diz o Oscar Medeiros.
Suspensão de todas as ligações marítimas e aéreas entre as ilhas de São Tomé e do Príncipe, exceptuando as situações de emergência sanitária devidamente autorizadas pelo Primeiro-Ministro, chefe do Governo. Suspensão de todas as visitas aos doentes internados nos hospitais, centros de saúde, lares de idosos e penitenciária. Implementação de um horário único na função pública, que passa a ser das 7h30 às 13 horas. E redução em sistema de rotatividade dos funcionários dos serviços públicos não essenciais, dando especial atenção aos funcionários com filhos menores. Implementação de um horário único para as lojas comerciais e supermercados, que passa a ser das 8h30 às 17 horas. Os mercados municipais e distritais passam a funcionar apenas até às 16 horas e fica expressamente proibida vendas nos passeios.
O esforço das autoridades santomenses para conter a propagação do Covid-19 passa ainda pelo encerramento de todos os restaurantes, bares, cafés, pastelarias e rolotes, com exceção dos que tenham serviços de entrega ao domicílio.
Limitação de ocupação dos lugares para passageiros nos táxis e viaturas privadas até a metade da capacidade legal das viaturas. Proibição de reuniões, concentrações e encontros com mais de 10 pessoas.
A par deste reforço de medidas preventivas, o Executivo de São Tomé e Príncipe fez saber ainda que vai acelerar os contactos com a OMS, a Organização Mundial da Saúde, para o envio urgente do laboratório de despistagem da Covid-19 e do hospital de campanha prometidos ao país, bem como a aceleração do processo de compra de ventiladores e outros materiais necessários ao combate da pandemia. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
E agora vamos para Angola, em pleno curso da segunda semana do estado de emergência na província da Huila. Organizações empresariais e associações industriais alertam para as dificuldades que as empresas podem vir a ter em pagar os salários do mês de abril face ao layoff. Teodoro Albano tem os detalhes.
Em pleno decurso da segunda semana do estado de emergência em Angola, na província da Huila, organizações empresariais e associações industriais alertam para as dificuldades que as empresas podem vir a ter em pagar os salários do mês de abril face ao layoff. os trabalhadores em casa, muitas empresas deixaram de produzir, mas o governo já avisou que estas estão obrigadas a honrarem os seus compromissos para com os respectivos colaboradores. Paulo Gaspar, presidente de direção da Associação Agropecuária Comercial e Industrial da Willapsil, compreende que, em nome do bem superior vida, o estado de emergência se impunha, mas antevê um quadro sombrio para as empresas.
Sim, se não houver apoio efetivo, muitas vão fechar. Também há aqueles que vão mudar de ramo de atividade ou ramo de negócio, de acordo às oportunidades que vão aparecer no futuro, mas acredito seriamente que muitas empresas não vão suportar, não vão conseguir, principalmente as micro, as pequenas e as médias empresas. Essas são aquelas que estão mais expostas.
Para o representante local da Associação Industrial de Angola, Aya Nawila, Francisco Chocolate, as consequências da situação vigente já se fazem sentir.
As empresas devem pagar os salários aos trabalhadores, essas moagens devem pagar o custo que têm com a energia e, ao pagarem isto sem produção, obviamente que estão a encontrar dificuldade.
As preocupações das empresas são levantadas numa altura em que o governo de Angola pode anunciar a qualquer momento que deverá chamar de medidas de alívio ao impacto da crise do coronavírus sobre as empresas e particulares sob a Voz da América. As medidas prevêm, entre outras linhas, para o financiamento da produção nacional, projetos de modernização e de expansão de atividades com taxas relativamente baixas, com maturidade de até 2 anos. O Banco de Desenvolvimento de Angola, BDA, e o Fundo Ativo de Capital de Risco, FACRA, deverão suportar em grande medida o financiamento avaliado em vários milhares de milhões de kwanzas. Para o economista e especialista em finanças públicas Samuel Candundo, a serem materializadas são medidas que, não resolvendo, podem atenuar a crise das empresas a curto prazo. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Continuam a acompanhar a Voz da América. Pelo menos 3 cabo-verdianos morreram por infecções ligadas ao novo coronavírus em Massachusetts, aqui nos Estados Unidos, e há pelo menos mais de 50 infectados. 2 das vítimas mortais tinham 89 e 99 anos, enquanto a terceira era um jovem adulto. As 3 mortes aconteceram na cidade de Brockton, e a maior parte de mais de meia centena de infectados radica no estado de Massachusetts, que registrou até ontem à noite 13.387 casos e 260 óbitos. Na Guiné-Bissau, os artistas convidados para o Festival de Bubac, que devia acontecer neste fim de semana, já a partir de sexta-feira, vão usar agora as redes sociais para preencher o vazio, depois da organização anunciar o cancelamento do maior evento musical do país. O cancelamento do festival, que tradicionalmente acontece no arquipélago dos Bijagós, deve-se à pandemia da Covid-19 e ao estado de emergência em vigor. O país tem até agora 33 casos positivos de novo coronavírus e deve receber mais resultados ainda hoje de pelo menos 30 testes. Voz da América no seu receptor. Hoje é terça-feira, é dia da política na América. Os eleitores no estado do Wisconsin vão hoje às urnas em eleições primárias que poderão ser o golpe final na candidatura à presidência do democrata Bernie Sanders. O governador do estado tentou adiar as eleições, em que estão em jogo também alguns órgãos locais. Mas ontem à noite, o Supremo Tribunal dos Estados Unidos disse que o governador não tem autoridade para fazer isso. João Santa Rita tem toda a história.
Caso Bernie Sanders perca hoje, irão sem dúvida aumentar as pressões para que abandone a corrida, deixando o campo aberto ao ex-vice-presidente Joe Biden, que já é hoje considerado o candidato do Partido Democrata. A afluência às urnas hoje deverá ser fraca devido à pandemia do coronavírus. Mas se a pandemia do coronavírus continua a aumentar nos Estados Unidos, poderia-se pensar que a campanha eleitoral para as presidenciais de novembro estão fora do ecrã. O que, na generalidade, é verdade. Joe Biden, presumível candidato pelo Partido Democrata, praticamente desapareceu das notícias agora que o coronavírus domina tudo nos meios de informação. Joe Biden, fechado em casa, não têm o acesso aos grandes meios de informação que tem o presidente Trump, que diariamente, rodeado de conselheiros médicos e outros, dá uma conferência de imprensa em que fala sobre o atual estado da pandemia nos Estados Unidos e oferece muitas vezes também a sua opinião sobre tratamentos e medidas de prevenção, algo que muitas vezes é controverso. E é aí que surge a oportunidade para Joe Biden aparecer a falar de sua casa pelo YouTube ou pelo Facebook, ou mesmo a ser entrevistado para dar a sua opinião. O caso mais recente foi quando as autoridades médicas aconselharam os americanos a usarem máscaras a ir às ruas e o presidente Trump disse que ele não irá usar máscara porque, como presidente, não pode estar a receber dignatários com máscara na cara. Em conferência de imprensa foi-lhe perguntado mais uma vez sobre essa questão, o facto que as autoridades médicas aconselham o uso de máscara e ele recusa-se a fazê-lo. Não são guias obrigatórios, são sugestões que dizem que se pode usá-las, mas não que se tem que usá-las. O diretor está aqui, pode falar sobre isso. É algo voluntário.
It's a voluntary thing.
Em defesa de Trump, há que dizer que as autoridades médicas dizem que o uso de máscara destina-se mais a proteger outras pessoas de uma pessoa que esteja infectada sem sintomas. Não é para proteger uma pessoa de infecções, já que o mais importante é manter as distâncias. Mas isto criou uma oportunidade para a cadeia de televisão ABC perguntar a Joe Biden se ele usaria máscara.
Yes, look, I think it's important to follow the science, listen to the experts, do what they tell you.
Sim, penso que é importante seguir-se a ciência, escutar os peritos, fazer o que eles nos dizem. Ele pode não gostar do modo como se parece com máscara, mas a verdade é esta, siga a ciência. E é isso que nos dizem. Portanto, se eu sair em público e eu não tenho ido a locais comerciais ou à igreja, o meu ponto de vista geral é que se deve seguir a ciência.
My generic point is that you should follow the science.
Palavras de Joe Biden, ex-vice-presidente e presumível candidato à presidência dos Estados Unidos. Na mesma entrevista, perguntaram a Biden sobre acusações feitas por opositores de Trump que este é em parte responsável pela crise que se vive nos Estados Unidos.
Well, look, what I have been saying is that he's moving too slow. The virus is not his fault. But the response is his responsibility. Look.
O que eu tenho vindo a dizer é que ele está a movimentar com muita lentidão. O vírus não é culpa dele, mas a resposta é a responsabilidade dele. Eram palavras de Joe Biden, que depois fez uma série de sugestões, desde a aplicação da lei sobre produção de defesa, que dá poderes ao presidente para obrigar fábricas a produzirem certos materiais necessários para os hospitais. Biden fez notar que isso não foi aplicado à produção de luvas e máscaras. O ex-vice-presidente também sugeriu a criação de um banco para apoiar as pequenas empresas e negócios e aumentar grandemente os testes ao coronavírus. Mais tarde, Biden colocou no Twitter a mesma mensagem, isto é, que Trump não é culpado pelo coronavírus, mas é culpado pela lentidão de resposta à epidemia. E isso provocou a seguinte reação de Trump numa das suas conferências de imprensa diárias.
He didn't write that. That was done by a Democrat operative. He doesn't write.
Ele não escreveu isso. Isso foi escrito por um operacional democrata. Ele não escreve. Provavelmente nem sequer está a ver isto agora. E se está a ver isto, não compreendo o que está a ver. Não sei, na verdade, o que é que Joe Biden disse. Quando eu digo algo ou faço um discurso, é criticado. Críticas bonitas. Joe Biden não escreveu isso. Ele gostaria de escrever isso, mas não foi ele que o fez.
Joe Biden didn't write that. Joe Biden didn't write that. He wished he did, but he didn't.
Eram palavras de Donald Trump pondo em causa, portanto, as capacidades intelectuais de Biden, algo que Trump já tornou claro será uma das suas armas na campanha. Portanto, para já, embora adormecida, a campanha eleitoral está viva.
Obrigado, João Santa Rita. Hoje, 7 de abril, Dia Mundial da Saúde, o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, dedica este dia a todos os profissionais da saúde que trabalham dia e noite para manter o mundo mais seguro. Ana Guedes e Amâncio Miguel, com a rubrica Saúde na Voz da América.
Olá, amigos ouvintes. Bem-vindos a esta página de saúde preparada e apresentada pelo Amâncio Miguel e Ana Guedes. Vamos começar por falar de que hoje é o Dia Mundial da Saúde e que o secretário-geral da ONU, António Guterres, dedica este dia a todos os profissionais de saúde que trabalham dia e noite para manter o mundo seguro. Guterres destaca os enfermeiros e enfermeiras, parteiros e parteiras, técnicos, paramédicos, farmacêuticos, médicos, motoristas, profissionais de limpeza e administradores. Ele diz que os cidadãos de todo o mundo estão mais profundamente gratos do que nunca porque trabalham sem parar, estes enfermeiros, colocando-se em risco para combater os danos da pandemia do novo coronavírus. 2020 é o ano internacional do enfermeiro e da parteira e Guterres lembra que os profissionais de enfermagem assumem alguns dos maiores encargos com a saúde, realizando trabalhos difíceis, trabalhando longas horas, muitas vezes com riscos para a sua própria saúde, mas que são os que oferecem conforto no final da vida. Quanto às parteiras, Guterres afirma que durante uma pandemia o trabalho delas é ainda mais desafiador, pois trazem os nossos recém-nascidos com segurança a este mundo. Estes elogios são feitos quando um estudo revela que o mundo tem falta de 5,9 milhões de enfermeiros, com as maiores lacunas nos países da África, Sudeste da Ásia e na região leste do Mediterrâneo e algumas partes da América Latina. O estudo diz também que mais de 80% dos enfermeiros de todo o mundo trabalham em países que abrigam apenas a metade da população mundial. Há hoje menos enfermeiros do que em 2013, pelo que é preciso formar mais enfermeiros. Para o diretor-geral da OMS, Tedros Ghebreyesus, os enfermeiros são a espinha dorsal de qualquer sistema de saúde e hoje muitos encontram-se na linha da frente na batalha contra o Covid-19. Amâncio?
Obrigado, Ana. Outro assunto de destaque nesta página reservada à saúde tem a ver com este debate em torno da utilização de medicamentos que tratam a malária, isto na assistência aos doentes com a Covid-19, a doença provocada pelo novo coronavírus. Ana?
À medida que os medicamentos anti-malária são aprovados para tratar certos pacientes com coronavírus, especialistas recomendam cautela. Na segunda-feira, a FDA, a entidade americana que faz a supervisão de alimentos e medicamentos, autorizou a curto prazo o uso de dois medicamentos, a hidroxicloroquina e a cloroquina, para tratar o coronavírus em certos casos de emergência. Os medicamentos estão a ser distribuídos para hospitais e devem ser usados por pacientes que apresentam problemas respiratórios agudos. O presidente Donald Trump pressionou a autorização depois de um estudo promissor em pequena escala na França ter revelado que a hidroxicloroquina, em combinação com um antibiótico, ajudara na recuperação de pacientes com o coronavírus.
Seremos capazes de disponibilizar esse medicamento quase de imediato. E é aí que a FDA tem sido tão boa. E eles fizeram isso, fizeram o processo de aprovação. Foi aprovado. Eles reduziram de muitos meses para o uso imediato. Então poderemos disponibilizar esse medicamento mediante receita médica.
O médico Jeff Collier, que foi governador do Kansas, tem sido defensor do uso de medicamento, dizendo que é um dos únicos medicamentos disponíveis que se mostrou promissor. Ainda assim, diz ele, não é uma solução definitiva e deve ser administrada apenas por um médico.
Não é algo que possas ir à farmácia comprar e tomar porque estás doente. É mais importante que, juntamente com o teu médico, encontres a decisão apropriada. Agora, há escassez desses medicamentos em todo o mundo, de tal modo que devem ser reservados para os que estão gravemente doentes.
Collier acredita que a urgência da pandemia, que infectou mais de 850 mil pessoas e matou mais de 40 mil em todo o mundo, exige uma ação rápida e medidas não ortodoxas. Ele reconhece que a eficácia do medicamento está longe de ser comprovada.
Precisamos de mais dados e mais evidência nisso. Sou a primeira pessoa a dizer que já viu medicamentos que pareciam promissores e que acabaram não funcionando tão bem. Este é o que temos. Então, como eu digo, entras na guerra com o exército que tens, não com o que gostarias de ter. E aí, continuas a criar.
Outro estudo com cerca de 100 doentes na China não encontrou provas de que a hidroxicloroquina ajudasse a combater o coronavírus. Os medicamentos que estão em uso desde a década de 1950 para tratar a malária têm também efeitos colaterais raros, mas perigosos. Alguns especialistas expressam desconforto na velocidade da aprovação. O Dr. Cyrus Chapar é médico e diretor da equipa de prevenção de epidemias da Resolve to Save Lives, uma organização global de saúde pública com operações em África. Ele disse à Voz da América, mesmo com os resultados positivos do pequeno estudo possam ser replicados, não há informações sobre o que poderá acontecer aos doentes a longo prazo.
Normalmente, não fazemos recomendações com base em testes de 40 a 100 pessoas, porque não é suficiente para apurar os efeitos colaterais. Não é suficiente para que as pessoas saibam todas as diferentes faixas etárias ou sexos como esse medicamento funciona, não é? Não, simplesmente não temos essa evidência agora.
Chapar acrescenta que existem ensaios clínicos em andamento em todo o mundo e que pode haver melhor informação sobre o desempenho do medicamento no final deste mês. Ele também se preocupa com o desvio do medicamento em partes de África e noutros lugares onde é necessário para curar a malária.
E quase no final desta emissão, João Santa Rita regressa com as notícias que marcam esta terça-feira.
As autoridades chinesas anunciaram que não se registou qualquer morte causada pelo coronavírus nas últimas 24 horas, a primeira vez que tal acontece desde janeiro. As mesmas fontes disseram terem-se registado apenas 32 novos casos da doença, todos em pessoas acabadas de regressar do estrangeiro. O governo chinês está agora a considerar aliviar ainda mais as restrições em vigor na província de Hubei, onde o vírus foi detectado pela primeira vez em finais do ano passado. A China registrou desde então 80 mil casos da doença e 3.331 mortes. O primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, declarou o estado de emergência por 30 dias em Tóquio e 6 outras municipalidades. A Constituição japonesa, contudo, não dá poderes ao governo para impor quarentenas obrigatórias. O governo japonês aprovou, por outro lado, um pacote de 990 mil milhões de dólares para estimular a economia. Depois de quedas registadas nos últimos dias, o Ministério da Saúde de Espanha anunciou hoje que tanto o número de infecções como o número de mortes voltaram a aumentar. O número de infecções do coronavírus subiu 4,1% para um total de 140.510 casos, enquanto o número de mortes subiu 743 para um total de 13.798 mortos. O primeiro-ministro da Grã-Bretanha, Boris Johnson, que passou a noite na unidade de cuidados intensivos após um agravamento do seu estado de saúde devido ao coronavírus, não precisou de respirador, anunciou hoje o governo, num esforço para tentar acalmar as preocupações dos britânicos. Ontem à tarde, o seu estado de saúde agravou-se e, por conselho da equipa médica, foi transferido para a unidade de cuidados intensivos. Em todo o mundo, já morreram 75.538 pessoas e há 1.350.759 casos de infecção. Neste momento, os Estados Unidos são o país com maior número de mortes por dia, cerca de 1.000. Há 368 mil infectados. O número de mortes nos Estados Unidos atingiu os 11 mil e mais de 40% registaram-se no estado de Nova Iorque. Contudo, registrou-se uma queda nas hospitalizações e no número de pacientes em estado crítico. No continente africano, o número de mortes provocada pelo Covid-19 subiu para 487 nas últimas horas, num universo de mais de 10.075 casos em 52 países. No Quênia, o presidente Uhuru Kenyatta impôs uma proibição a movimentações para dentro e fora de 4 áreas infectadas pelo Covid-19, incluindo a capital, Nairobi. Na República Democrática do Congo, as autoridades encerraram a zona comercial de Gombe, em Kinshasa, por 2 semanas.
Assim chegamos ao fim da emissão de hoje, 7 de abril, da Voz da América. Em nome de todos que a produziram e apresentaram, se despedem Mariano Bartolomeu e Álvaro Luger Andrade. Boa noite, fiquem bem, fiquem em casa. Até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.